Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra.
Se os irmãos podem ir acompanhando-me ao Evangelho de Lucas.
Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem no Evangelho de Lucas.
Vamos a ler um passagem aí no capítulo 2.
Vamos ler uma passagem no capítulo 2 de Lucas.
Lucas 2, vamos a ler desde o verso 22.
Lucas 2, e vamos ler a partir do verso 22.
Este es el pasaje conocido cuando Jesús es presentado en el templo.
Essa passagem é muito conhecida e se trata de quando Jesus é apresentado no templo.
Vamos a ver la vida de dos personajes que aparecen en este pasaje.
Nós vamos ver a vida de duas personagens que aparecem nessa passagem.
Un hombre y una mujer.
Um homem e uma mulher.
Que de alguna manera fueron escogidos soberanamente por el Espíritu Santo.
Que de alguma maneira foram, esse homem e essa mulher foram escolhidos soberanamente pelo Espírito Santo.
Para que algo de sus vidas quedara registrado en las Santas Escrituras.
Para que algo das suas vidas ficasse registrado nas Santas Escrituras.
Ahora los que conocen las Escrituras.
Agora aqueles que conhecem as Escrituras.
Saben que Dios no deja nada por casualidad.
Sabem que Deus não deixa nada registrado por casualidade,
senão que todas as coisas que se deixaram escritas,
senão que todas as coisas que foram deixadas escritas,
foram deixadas escritas como exemplo,
foram deixadas escritas como exemplo
e para a ensinança de nós outros
e para o nosso ensinamento.
Então há vidas.
Então existem vidas
em las escrituras registradas,
nas escrituras registradas
que servem de ensinança.
Que servem de ensinamento
e de exemplo para nós.
E de exemplo para nós.
Então vamos a ler desde o verso 25.
Então vamos ler desde o verso 25.
Dice: E he aqui havia em Jerusalém um homem chamado Simeão.
E disse: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão.
E este homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel.
E esse homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel.
E o Espírito Santo estava sobre ele.
E o Espírito Santo estava sobre ele.
Então, o primeiro personagem que nós encontramos aqui é Simeão.
Então, o primeiro personagem que nós encontramos aqui é Simeão.
E Simeão é caracterizado, descrito por las escrituras.
E Simeão é caracterizado ou descrito pelas escrituras
de uma maneira muito interessante.
De uma maneira muito interessante.
Dice aí.
Diz aí
que este homem era justo e piedoso.
Diz aí que este homem era justo e piedoso.
Duas características muito importantes.
Duas características muito importantes.
Piedade e justiça.
Piedade e justiça.
Quando nós outros miramos a época em que nasceu o Senhor Jesus.
Quando nós olhamos para a época que o Senhor Jesus nasceu.
Foi uma época de suprema apostasia.
Foi uma época de muita apostasia.
Israel havia abandonado há muito tempo o Senhor.
Israel tinha abandonado fazia muito tempo o Senhor.
A voz de los profetas se había silenciado hace más de 300 años.
E a voz dos profetas estava silenciada há mais de 300 anos.
Aquellos que eran religiosos y fervorosos.
Aqueles que eram religiosos e fervorosos.
Habían suplantado la palabra de Dios por las tradiciones de los hombres.
Haviam suplantado a palavra de Deus e colocado no lugar as tradições dos homens.
Israel era un pueblo.
E Israel era um povo
em apostasia.
Um povo em apostasia.
Agora é interessante encontrar pessoas piedosas em meio de um ambiente tão oscuro.
Agora é interessante encontrar pessoas piedosas no meio de um ambiente de tanta escuridão.
Bem lo decía un hermano.
Bem dizia um irmão
que em realidade não necessitamos melhores igrejas,
que na verdade nós não precisamos de melhores igrejas.
O que necessitamos são melhores cristianos.
O que nós precisamos são de melhores cristãos.
Não necessitamos um ambiente muito religioso.
Nós não precisamos de um ambiente muito religioso.
Necessitamos pessoas que realmente vivam a verdadeira religião.
Nós precisamos de pessoas que vivam a verdadeira religião.
E Simeão representa a vezes essas características que não se encontram en el pueblo de Dios.
E Simeão, às vezes, ele representa essas características que não se encontram no povo de Deus.
Por um lado, piedade.
Por um lado, piedade.
Por outro lado, justiça.
Por um outro lado, justiça.
Piedade significa uma vida de devoção.
Piedade significa uma vida de devoção.
Ou seja, que Simeão,
ou seja, Simeão,
era um homem consagrado a Deus.
Era um homem consagrado.
Um homem devoto.
Um homem devoto.
Um homem de oração.
Um homem devoto.
Um homem de que amava a Deus.
Um homem que amava.
Que se entregava a Deus.
Que se entregava a Deus.
Seguramente era amante das escrituras.
Certamente ele era amante das escrituras.
Guardava em seu coração as promessas de Deus.
E guardava no seu coração as promessas de Deus.
Um homem devoto.
Um homem devoto.
Um homem espiritual.
Um homem espiritual.
Um homem piedoso.
Um homem piedoso.
Agora, o outro aspecto da vida de Simeão é muito interessante também.
Agora, um outro aspecto da vida de Simeão também é muito interessante.
Justo.
Ele era justo.
Ou seja, recto.
Ou seja, ele era reto.
Ou seja, ele andava conforme aos mandamentos e às ordenanças do Senhor.
Ou seja, ele andava conforme os mandamentos e ordenanças do Senhor.
Era um homem espiritual.
Ele era um homem espiritual.
Mas, ao mesmo tempo, um homem íntegro em sua maneira de andar, em maneira de viver.
Mas também era um homem íntegro na sua maneira de andar e na sua maneira de viver.
E isso é uma grande ensinança para nós.
Isto é um grande ensinamento para nós.
Quantas vezes nos encontramos com homens que dizem ser piadosos, que dizem ser devotos?
Quantas vezes nós nos encontramos com homens que dizem ser piedosos e que dizem ser devotos?
Mas sua maneira de viver não corresponde à piedade que professam.
Porém, a sua maneira de viver não corresponde àquela piedade que ele confessa.
Então, Simeão é diferente.
Então Simeão é diferente.
Simeão é um homem devoto.
Simeão é um homem devoto
e, à la vez, íntegro.
E também íntegro.
Nós devemos procurar ser pessoas devotas.
Nós precisamos procurar ser pessoas devotas,
piedosas,
piedosas,
entregadas a Deus,
entregues
ao Senhor,
entregues à oração,
entregues à palavra,
entregues para a palavra.
Mas, da mesma maneira, nós devemos preocupar como estamos vivendo.
Porém, da mesma maneira, nós também precisamos nos preocupar como estamos vivendo,
como estamos sendo como esposos,
como nós estamos sendo como esposos,
como padres,
como pais,
como trabalhadores,
como trabalhadores,
como vecinos
e como vizinhos.
Somos cristianos em todo tempo.
Nós somos cristãos em todo tempo.
Isso que ele disse que era justo.
Isso que diz que Simeão era justo.
Demonstra que ele era piedoso.
Demonstra que ele era piedoso.
Quando ele cerrava a porta de seu quarto e orava.
Quando ele fechava a porta do seu quarto para orar.
Mas também era piedoso quando saía da porta de seu quarto.
Mas também ele era piedoso quando ele saía da porta do seu quarto.
Era um homem devoto no meio da congregação.
Ele era um homem devoto no meio da congregação.
Mas também era um homem devoto quando ia ao trabalho.
Mas também ele era um homem devoto quando ele ia para o seu trabalho.
E estes são dois aspectos da vida cristã que nós nunca devemos desvincular.
E esses são dois aspectos da vida cristã que nós nunca devemos desvincular.
La piedad.
A piedade.
E el andar.
E o andar.
La doctrina buena.
A boa doutrina.
Con la buena conducta.
E com a boa conduta.
Sim?
Sim, irmãos.
Entonces eso ya nos comienza a hablar de Simeón.
Então isso já começa a nos falar a respeito de Simeão.
E este homem.
E esse homem.
Em um ambiente de apostasia.
Num ambiente de apostasia.
Era um homem piedoso.
Ele era um homem piedoso.
E era um homem recto.
E era um homem reto.
Era um homem com um bom coração.
Era um homem com um bom coração.
E com um bom testemunho.
E com um bom testemunho.
Esse tipo de cristianos,
esse tipo de cristão
que se necessita hoje em dia.
Esse tipo de cristão é o que nós precisamos hoje em dia.
Um irmão dizia.
Um irmão nos dizia.
Deus nos livre.
Deus nos livre.
De cristianos que na congregação parecem anjos.
De cristãos que aqui dentro da congregação parecem anjos.
E em suas casas parecem demônios.
Porém, nas suas casas parecem demônios.
Deus nos livre.
Deus nos livre.
De los que tienen apariencia de piedad.
Daqueles que têm aparência de
piedade. E vivem como el anticristo.
E vivem como o anticristo.
Deus nos livre desses cristianos, irmãos.
Deus nos livre desses cristãos, irmãos.
Que alabam a Deus com suas bocas.
Que louvam a Deus com as suas bocas.
Pero su vida no corresponden a lo que ellos creen.
mas as suas vidas não correspondem àquilo que eles creem.
Não corresponde a lo que ellos cantan.
Não corresponde àquilo que eles cantam.
Ni corresponde a lo que ellos predican.
E nem corresponde àquilo que eles pregam.
Dios nos libre de esos cristianos.
Que Deus nos livre desses cristãos.
E disse.
E diz.
E este homem justo e piedoso.
E esse homem justo e piedoso
esperava a consolação de Israel.
Esperava a consolação de Israel.
Isso também é outra característica muito importante.
Isso também é uma outra característica bastante importante.
Muitas vezes quando nós vivemos em um ambiente difícil de igreja,
muitas vezes quando nós vivemos num ambiente difícil de igreja,
em um tempo de crise familiar,
ou em algum tempo de crise familiar,
de crise nacional,
em
onde a sociedade cada vez entra em mais degradação,
onde a sociedade cada vez mais entra em degradação,
em peligros,
em perigos,
maldade, roubos ou violência,
imoralidade.
É muito fácil que o coração do crente.
É muito fácil que o coração do crente,
del mismo creyente,
do próprio crente,
ele entre num estado
de temor,
de amargura,
de impaciência
e de falta de fé. Agora que vemos em Simeão.
Agora o que nós vemos aqui em Simeão?
Que diz o passagem?
O que a passagem diz?
Que era um homem que esperava a consolação de Israel.
Que ele era um homem que esperava a consolação de Israel.
Era um homem com fé.
Ele era um homem de fé.
Era um homem que tinha uma esperança.
Ele era um homem que tinha uma esperança.
Que esperava um grande consuelo.
Que esperava um grande consolo.
Que seu alívio vendria algum dia com a manifestação gloriosa do Messias de Israel.
Que o seu alívio viria algum dia com a manifestação gloriosa do Messias de Israel.
Um homem aqui na Terra.
Um homem aqui na Terra.
Com o coração em los cielos.
Porém, com o coração nos céus.
Um homem aqui na
Terra. Um homem aqui na Terra.
Com suas esperanças em lo venidero.
Com as suas esperanças no mundo vindouro.
Necessitamos homens assim, irmão.
Precisamos de homens assim, irmão.
Com
obrigado.
Fé.
Com fé.
Com seus corações postos allá arriba.
Com os seus corações colocados lá em cima.
Cujo consuelo.
Cujo consolo.
Não é o cambio de presidente.
Não é a mudança de presidente.
Cujo consuelo.
Cujo consolo.
Não é um melhor salário.
Não é um salário melhor.
Cujo consuelo.
E cujo consolo.
Não é uma melhor casa.
Não é uma casa melhor.
Cujo consuelo.
E cujo consolo.
É a consolação que vendrá com a manifestação del Hijo de Deus e seu Messias.
É a consolação que virá com a manifestação do Filho de Deus e do seu Messias.
El Messias.
O Messias.
Miren, hermanos.
Vejam, irmãos.
Que sustentou este homem em sua vejez?
O que sustentou esse homem na sua velhice?
Que sustentou este homem toda a sua vida?
O que sustentou esse homem em toda a sua vida?
Israel estava em apostasia.
Israel estava em apostasia.
Israel estava alejado do Senhor.
Israel estava distanciado do Senhor.
Mas Simeão tinha uma esperança.
Porém, Simeão tinha uma esperança.
E ele anclou sua alma a essa grande esperança.
E ele alavancou a sua alma nessa grande esperança.
E essa esperança sustentou seu coração.
E essa esperança sustentou o seu coração.
Hasta el día.
Até o dia.
Que ele disse ao Senhor.
Que ele disse ao Senhor.
Senhor, agora sim podes levar-te a tu servo.
Senhor, agora tu podes levar o teu servo.
Ele sempre teve uma esperança.
E ele sempre teve uma esperança.
Ele sempre teve um anelo.
Ele sempre teve um anelo.
E quando o homem tem uma boa esperança.
E quando o homem tem uma boa esperança.
Sabem o que sucede, irmãos?
Vocês sabem o que acontece, irmão?
Ele sabe como viver nesta terra.
Ele sabe como viver nessa terra.
Às vezes nós outros não sabemos como viver.
Às vezes nós não sabemos como viver.
Às vezes pensamos que vamos a viver toda a vida nesta
terra. Às vezes nós pensamos que vamos viver toda a nossa vida aqui nessa terra.
Que grande engano, irmão.
E esse é um grande engano, irmãos.
Se Cristo ressuscitou.
Se Cristo ressuscitou.
Buscai as coisas de arriba.
Buscai as coisas que são do alto.
La consolación que viene de lo alto.
A consolação que vem do alto.
Tu disse na escritura que ele era um homem piedoso.
Então as escrituras dizem que ele era um homem piedoso,
justo
e que esperava.
Ele tinha uma esperança. E disse: "E o Espírito Santo estava sobre ele." É como dizer que essas três características que nombra Lucas,
é como dizer que essas três características que Lucas está nomeando,
Deus las acredita mostrando uma expressão gloriosa e constante do Espírito Santo sobre Simeão.
Deus dá crédito mostrando uma expressão bendita e gloriosa do Espírito Santo na vida de Simeão.
Agora, irmão. Se você é uma pessoa piedosa. Se você é uma pessoa dedicada a Deus.
De oração.
De escrituras, entrega as escrituras.
Uma pessoa entregue as escrituras.
Que ama a Deus, que busca a Deus.
Que ama e busca a Deus.
E además se preocupa por viver a vida que deve viver como cristiano.
E além disso, você se preocupa em viver aquela vida que você deve viver como cristão.
Cumprir os mandamentos do Senhor.
E cumprir o mandamento do Senhor.
Honrar al Señor en su vida.
Honrar al Señor en
su casa. Honrar al Señor en su casa.
Honrar al Señor en su
casa. Honrar al Señor en su trabajo.
Honrar al Señor en su trabajo.
Y cada día vive buscando lo eterno. Vive esperando la manifestación del Señor. Usted va a ser un hombre lleno del Espíritu Santo.
Você será um homem cheio do Espírito,
Espírito Santo va a manifestar su poder.
O Espírito Santo vai manifestar
su gracia.
A sua graça.
Su vigor,
o seu vigor
sobre a sua vida,
sobre a sua vida.
E isso é uma das grandes coisas que necessita a igreja. A igreja não necessita melhores salões.
A igreja não precisa de salões maiores.
A igreja não precisa mais de dinheiro.
A igreja não precisa de mais dinheiro.
A igreja não necessita de homens talentosos.
A igreja não precisa de homens talentosos.
Lo que sí necesitamos absolutamente es la llenura y el poder del Espíritu Santo.
O que sim nós necessitamos absolutamente é o enchimento e o poder do Espírito Santo.
Necessitamos ser cheios do Espírito Santo.
Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo.
Necessitamos ser avivados por el Espírito Santo.
Precisamos ser avivados pelo Espírito Santo.
Não importa que seamos jovens ou viejos.
Não importa se nós somos jovens ou
homens ou mulheres.
Homens ou mulheres.
A diferença de um cristiano vitorioso a um cristiano caído.
A diferença entre um cristão vitorioso e um cristão caído
é a llenura del Espírito Santo.
É o enchimento do Espírito Santo.
Es el vigor del Espíritu Santo.
É o vigor do Espírito Santo.
Es la fuerza del Espíritu Santo.
É a força do Espírito Santo.
Es la llenura del Espíritu Santo.
É o enchimento do Espírito Santo.
E Simeão, que era um anciano,
e Simeão, mesmo sendo um ancião,
era um ancião cheio do Espírito Santo.
Ele era um ancião cheio do Espírito
Santo.
Era
um homem possuído por el poder del Espírito Santo.
Ele era um homem possuído pelo poder do Espírito Santo.
Recuerdo el testimonio de unos hermanos.
Lembrando o testemunho de alguns irmãos
que hablaban de una vez que vieron predicar al hermano Stephen Kahn.
Que falaram de uma vez que o irmão Stephen Kahn veio pregar.
El hermano Stephen Kahn ahora está como con 105 años, más o menos.
Ese irmão chegou a 105 anos, mais ou menos.
Y todavía está vivo.
E ainda está vivo.
Entonces, en un encuentro él pasó a predicar.
Então, num encontro ele veio pregar.
Y él pasó así que tuvieron que ayudarle hasta caminar para subir al púlpito.
E aconteceu que tiveram que ajudar ele até a caminhar para chegar no púlpito.
Y un hermano dijo.
E um irmão disse.
Que no le conocía.
Um irmão que não conhecia ele.
Como van a poner al hermano tan viejito a predicar?
Como que podem colocar um irmão tão velhinho para pregar?
Ahora le pusieron el micrófono al hermano.
E a hora que deram o microfone pro irmão,
o irmão começou a predicar.
O irmão Stephen Kahn começou a pregar.
Parecia ser que era outro homem.
Parecia que ele era um outro homem.
Um homem eloquente.
Um homem eloquente.
Um homem inteligente.
Um homem inteligente.
Um homem sábio.
Um homem sábio.
Com uma grande memória.
Com uma memória muito grande.
E com uma palavra penetrante.
E com uma palavra penetrante.
Era como se estivesse rejuvenescido no púlpito.
É como se no púlpito ele tivesse sido rejuvenescido.
Qual era o assunto?
E qual é o assunto?
Qual era o ingrediente?
Qual era o ingrediente?
Um homem cheio do Espírito Santo.
Um homem cheio do Espírito Santo.
Quanto fazem falta homens assim na igreja?
Quanto faz falta de homens assim na igreja?
Que quando eles falem,
que quando eles falem,
a igreja seja cheia do fogo de
Deus. A igreja seja cheia do fogo de Deus.
Quando eles prediquem,
quando eles pregarem,
os homens sejam quebrantados pela palavra de Deus.
Os homens sejam quebrantados pela palavra de Deus.
Quando eles prediquem,
quando eles pregarem,
os pecadores sejam humilhados e procedam ao arrependimento.
Os pecadores sejam humilhados e sejam levados ao arrependimento.
Hermanos,
irmãos,
Deus não unge lugares.
Deus não unge lugares.
Deus não unge sistemas.
Deus não unge sistemas.
Deus não unge métodos.
Deus não unge métodos.
Deus unge homens.
Deus unge homens.
O que mais a igreja necessita é homens.
O que mais a igreja precisa é homens
e mulheres.
E mulheres
cheios do Espírito,
cheios do Espírito Santo.
Muitas vezes o problema está.
Muitas vezes o problema está.
Não temos devoção.
No fato de não termos devoção.
Somos tão irrespeitosos.
Nós somos tão desrespeitosos.
Descuidados.
E descuidados.
Com nossa vida de oração.
Com a nossa vida de oração.
Somos tão descuidados.
Somos tão descuidados.
Irresponsáveis.
E às vezes irresponsáveis.
Com nosso compromisso com a palavra.
Com o nosso compromisso com a palavra.
Somos tão mundanos.
E somos tão mundanos.
Tão carnais.
Tão carnais.
E entregados a coisas vanas.
E entregue às coisas vãs.
Homens que não podem orar.
Homens que não podem orar.
Homens que não acostumam a ler a palavra.
Homens que não têm o costume de ler a palavra.
Pero homens que passam 3 horas no televisor.
Porém, homens que passam 3 horas na frente do televisor.
Ver películas.
Ver filmes.
Futebol.
Futebol.
Noticieros.
Telejornais.
Toda classe de vanidade e não têm uma vida de devoção.
Toda classe de vaidade e não tem uma vida de devoção.
E assim querem ser cheios do Espírito Santo.
E desse jeito querem ser cheios do Espírito Santo.
Outros que oram.
Outros que oram.
Outros que cantam.
Outros que cantam.
Pero como esposos.
Porém como esposos.
Não amam suas esposas.
Não amam as suas
esposas. Não corrigem a seus filhos.
Não corrigem seus filhos.
Não discipulam seu hogar.
Não discipulam seu lar.
Não são sacerdotes.
Não são sacerdotes.
Não são bons trabalhadores.
Não são bons trabalhadores.
São incumplidos em secular.
São faltosos naquilo que é o secular.
Como querem ser cheios do Espírito Santo?
Como eles querem ser cheios do Espírito Santo?
Sua esperança é ter mais dinheiro.
A sua esperança é ter mais dinheiro.
Sua esperança é ter uma melhor casa.
A sua esperança é ter uma casa melhor.
Sua esperança é ter um melhor carro.
Sua esperança é ter um carro melhor.
Não têm esperança na consolação.
Não têm esperança na consolação.
Como esperam ser cheios do Espírito?
E como esperam ser cheios do Espírito Santo?
E diz o verso 26.
E diz no verso 26.
E lhe havia sido revelado por el Espírito Santo.
E lhe havia sido revelado pelo Espírito Santo.
Homens com os céus abertos.
Homens com os céus abertos.
Homens que o Espírito Santo les habla.
Homens que o Espírito Santo fala.
Homens que o Espírito Santo lhe revela a vontade do Padre.
Homens que o Espírito Santo lhes revela a vontade do Pai.
Agora isso não é algo novo.
Agora isso não é.
Isso que lhe mostra o Espírito Santo a Simeão.
Isso que o Espírito Santo mostra para Simeão.
Era o cumprimento das profecias e o anúncio da lei acerca do Messias Salvador.
Era o cumprimento das profecias e do anúncio da lei acerca do Messias, o Salvador.
Decir que Simeão tinha uma grande revelação.
Simeão tinha uma grande revelação.
E essa grande revelação.
E essa grande revelação.
Era Jesus Cristo.
Era Jesus Cristo.
O Salvador.
O Salvador.
O Messias.
O Messias.
O Senhor.
O Senhor.
Essa é a grande revelação, irmãos.
Esta é a grande revelação, irmãos.
Y el Espíritu Santo había abierto los ojos a Simeón y le había dicho.
E o Espírito Santo havia aberto os olhos de Simeão e tinha lhe dito:
Não morirás hasta que veas el ungido del Señor.
Não morrerás até que vejas o ungido do Senhor.
Que promessa, não?
Que promessa, não, irmão?
Há coisas que Deus lhe concede a um pequeno remanente.
Existem coisas que Deus concede a um pequeno remanescente.
Aunque había muchos en Israel.
Ainda que haviam muitos em Israel.
Y la religión era grande.
E a religião era grande.
Tibia, pero grande.
Era morna, mas era grande.
Apóstata, pero grande.
Ela era apóstata, mas era grande.
Mas en medio de todo eso.
Mas no meio de tudo isso.
Dios tenía.
Deus tinha.
Un hombre.
Um homem.
Y una mujer.
E uma mulher.
A los cuales él les pudo revelar cosas.
Aos quais ele pôde revelar coisas tão grandes.
Yo a veces me pregunto.
Eu às vezes me pergunto.
Me lo pregunto entre más grande sea el grupo.
Eu me pergunto quanto maior for o grupo.
Quantos de los que están oyendo?
Quantos daqueles que estão ouvindo?
Estarão entendendo.
Estarão entendendo.
Quantos de los que están oyendo? Su corazón estará ardiendo dentro de ellos.
Quantos daqueles que estão ouvindo, o seu coração estará ardendo dentro deles?
Había todo un ambiente religioso en el templo.
Existía todo un ambiente religioso no templo.
Mas Simeón,
porém Simeão,
tenía revelación.
Ele tinha revelação.
Y tuvo contacto con Jesucristo.
E teve contato com Jesus
Cristo. Él tomó a Jesucristo en sus manos.
Ele pegou Jesus Cristo nas suas mãos.
Isso é muito interessante.
E isso é muito interessante.
Puede ser haber un ambiente tan religioso.
Pode ser que exista um ambiente muito religioso,
onde nem sequer alcancemos a tocar,
onde nós não conseguimos tocar,
nem sequer nas vestiduras do Senhor,
nem sequer nas vestes do Senhor.
Pero seguramente,
porém certamente,
haverão uns Simeones,
haverão Simeões
que tocarão a Jesus,
que tocarão a Jesus,
verão a Jesus,
e que verão Jesus,
acharão a Jesus,
acharão Jesus.
Eu quero ser desses,
irmão. Eu quero ser desses, irmão.
Eu não só quero assistir a uma igreja.
Eu não quero só participar de uma igreja.
Eu não só quero ir nos domingos e acostumar-me a isso.
Eu não quero ir só no domingo e me acostumar.
Eu quero a Jesus.
Eu quero a Jesus.
Você que vem a buscar, irmão?
Você, irmão, o que veio buscar?
Você vem a buscar a Jesus ou a quem vem a buscar?
Você veio buscar a Jesus ou a quem você veio buscar?
Se você não busca Jesus, lhe seria melhor não venir.
Se você não busca Jesus, era melhor que você não viesse.
Quantas pessoas assistindo a um culto religioso 10 ou 20 anos?
Quantas pessoas assistindo um culto religioso durante 10 ou 20 anos?
E seus olhos nunca han visto a Jesus.
E os seus olhos nunca têm visto a Jesus.
Eu quero palpar a salvação do Senhor.
Eu quero apalpar a salvação. Eu quero
que meus olhos vejam a salvação.
Eu quero que meus olhos vejam a salvação. Eu quero
tocar ao Salvador.
Eu quero tocar no Salvador.
Essa esperança sustentou também a Simeão, irmão.
Essa esperança também sustentou a Simeão, irmãos.
Toda a sua vida.
Toda a sua vida.
Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor.
Y le había sido revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes que visse o ungido do Senhor.
Y movido por el Espíritu.
E movido pelo Espírito.
Vino al templo.
Veio ao templo.
Essas são palavras também preciosas, irmão.
Essas aqui também são palavras muito preciosas, irmão.
Quantos venimos?
Quantos nós vimos?
A la comunhão.
Viemos à comunhão.
Ao partimento del pan.
A ceia.
A las orações. A los cánticos.
Aos cânticos.
A escuchar la palabra.
Para escutar a palavra.
Movidos por el Espíritu Santo.
Movidos pelo Espírito Santo.
Vigorizados interiormente.
Vigorizados interiormente.
¿Cuántos sabemos que no podemos quedarnos en la casa porque el mismo Espíritu da testimonio que pecaríamos grandemente si lo hiciéramos?
¿Cuánto de nós sabemos que não poderíamos ficar em casa porque o Espírito Santo dá testemunho dentro de nós que se nós ficássemos em casa pecaríamos contra Deus?
El Espíritu lo movía.
O Espírito movia Simeão.
Diz: e quando os padres do niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él el rito conforme a la ley de Dios.
E diz que quando os pais do menino Jesus o trouxeram ao templo para fazer de acordo com os ritos da lei,
ele le tomou em seus braços e bendijo a Deus, dizendo:
ele o tomou em seus braços e bendisse a Deus, dizendo.
Agora mire as palavras de Simeão.
Agora veja as palavras de Simeão.
Agora, Senhor, despides a tu servo em paz conforme a tu palavra.
Agora, Senhor, despede o teu servo em paz conforme a tua palavra.
Ah, que palavras tão preciosas.
Ah, irmãos, que palavras tão preciosas.
El hombre que ha sabido vivir.
Aquele homem que tinha sabido viver,
que ha esperado em Deus,
que esperou em Deus,
que ha visto o consuelo de Deus e o cumprimento da palavra de
Deus, que viu o consolo de Deus e o cumprimento da palavra de Deus,
está listo para morir.
Ele está pronto para morrer.
Um dia nós dizíamos, el temor a la muerte por parte de un cristiano,
o fato de temer a morte por parte de um cristão,
puede ser señal de dos cosas.
Pode ser sinal de duas coisas.
Primeiro,
uma delas,
una tremenda ignorância.
Ele é tem uma tremenda ignorância.
Ele não sabe o que ele espera.
Ele não sabe o que espera.
Ele não sabe as coisas preciosas que tem Deus preparadas para os que lhe amam.
Ele não sabe as coisas preciosas que Deus tem preparado para aqueles que lhe amam.
Irmãos, a morte não é uma perda.
Irmãos, a morte não é uma perda.
É ganância.
A morte é ganho.
Dejamos nuestra habitación temporal.
Nós deixaremos a nossa habitação temporal.
Para ir a nuestra morada eterna.
Para irmos para a nossa morada eterna.
Abandonamos nuestros familiares.
Abandonamos os nossos familiares.
Para ir a nuestro Padre Celestial.
Para ir ao nosso Pai Celestial.
Abandonamos las tristezas y las miserias de este mundo.
Abandonamos as tristezas e misérias deste mundo.
Para ir al gozo y la plenitud eterna de nuestro Dios.
Para ir ao gozo e à plenitude eterna do nosso Deus.
Então, um temor à morte.
Então, um temor pela morte.
Pode ser por uma ignorância tremenda.
Pode ser por uma tremenda ignorância.
E segundo. Um temor à
morte. Um temor à morte.
Pode ser a consciência de uma vida desperdiçada.
Pode ser a consciência de uma vida desperdiçada.
Porque aquele que não soube viver.
Porque aquele que não soube viver.
Não está preparado para morrer.
Não está preparado para morrer.
Porque aquele que não soube aproveitar o tempo.
Porque aquele que não soube aproveitar o tempo.
Vai encontrar-se a morte com lamentos.
Vai encontrar-se com a morte com lamentos.
Então aprenda a viver,
irmão. Então aprenda, irmão, a viver.
Aproveite o tempo, irmão.
Aproveite o tempo, irmão.
Para que o dia que o Senhor lo chame.
Para que o dia que o Senhor te chamar.
Você possa dizer como Simeão.
Você possa dizer como Simeão.
Agora, Senhor, vou em paz.
Agora, Senhor, eu vou em paz.
Lo que tu me dijiste.
Aquilo que tu me disseste.
Lo que tu me mandaste.
Aquilo que tu me mandaste.
Lo que tu me prometiste.
O que tu me prometeste.
Já está hecho, Senhor.
Já está feito,
Senhor. Você pode dizer como Pablo.
E você pode dizer como Paulo.
Agora só me espera a corona.
Agora só me espera a coroa.
Paulo tinha certeza. Que ele o que tinha que
fazer. Que aquilo que ele tinha que fazer.
Lo hizo.
Ele fez.
Agora pode ir-se tranquilamente onde seu Padre Celestial.
Agora ele pode ir tranquilamente ao encontro do seu Pai Celestial.
Que o Senhor nos encontre assim, irmãos.
Que o Senhor nos encontre assim, irmãos.
Listos.
Prontos.
Habiendo hecho lo que teníamos que
hacer. Tendo feito aquilo que teríamos que fazer.
Um dia Paulo lhe disse a Timóteo.
Um dia Paulo disse a Timóteo.
Ven a verme.
Venha, Timóteo, a me ver.
Pero procura venir antes de invierno.
Porém, procura vir antes do inverno.
E um dia. Uma mulher ungiu a Jesus.
Uma mulher ungiu a Jesus.
E os demais discípulos escandalizaram.
E os demais discípulos ficaram escandalizados.
E o Senhor disse para eles.
O Senhor disse para eles.
Déjala.
Deixa ela.
Ela me ha hecho bien.
Ela me fez um
lo
bem.
Lo que podía hacer.
O que ela podia fazer.
Eso hizo.
Isso ela fez.
Miren lo tremendo, irmão.
Veja que tremendo, irmãos.
Nosotros vamos a tener un momento.
Nós teremos um momento
de nuestras vidas.
Um momento das nossas vidas.
Donde tenemos que hacer.
Onde nós teremos que fazer.
Lo que debemos hacer.
Aquilo que devemos fazer.
No espere que venga el invierno.
Não espere que o inverno chegue.
Hágalo antes de invierno.
Faça isso antes do inverno.
Aproveite el tiempo, hermano.
Aproveite o tempo,
porque
irmão.
Los días son cortos y malos.
Porque os dias são curtos e maus.
Y la vida.
E a vida
pasa.
Pasa.
Como cuando el viento pasa sobre la hierba.
Como quando o vento passa sobre a erva.
Ella parece muy hermosa.
Ela parece muito formosa.
Muy vigorosa.
Muito vigorosa.
Pero viene el viento.
Porém vem o vento.
Y todo el vigor.
E todo o vigor.
Toda la gloria.
Toda a glória.
Toda la capacidad del hombre.
E toda a capacidade do homem.
Se va.
Se vai.
Aproveite sua vida, irmãos.
Aproveite a sua vida, irmãos.
Ahora,
agora,
después de que se nos dice lo de Simeón,
depois que nos falou sobre Simeão,
se nos habla ahora de Ana.
Vai nos falar agora de Ana.
Yo les dije que vamos a hablar de dos personajes, primero Simeón y luego Ana.
Eu disse que iríamos falar de dois personagens, primeiro Simeão e agora a seguir Ana.
Ahora en el verso 36 comienza a hablarnos de Ana.
Agora no verso 36 começa a nos falar de Ana.
Disse.
E disse.
Estava também ali Ana.
Estava também ali Ana.
Profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada.
Profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Aser, de idade muito avançada.
Pois havia vivido com seu marido 7 anos desde sua virginidade.
Pois havia vivido com seu marido há 7 anos desde a sua virgindade.
E era viúva fazia 84 anos.
E era viúva fazia 84 anos.
Então, mire o que se nos começa a escrever.
Então veja o que começa a ser escrito para nós.
Uma mulher viúva.
Uma mulher viúva.
De idade avançada.
De idade avançada.
Se uno hace cuentas.
Se alguém fizer as contas,
diz que ela viveu com seu marido 7 anos.
Diz que ela viveu com seu marido 7 anos.
Desde sua virgindade.
Desde a sua virgindade.
Digamos que ela se foi a casar aos 15 anos.
Vamos dizer que ela foi casar com 15 anos.
Viveu 7 anos com seu marido.
Viveu 7 anos com seu marido.
E diz depois de que era viúva, havia 84 anos.
E diz depois que ela era viúva desde 84
anos. Então se foi viúva aos 22 anos.
Então se ela foi viúva desde os 22 anos.
Mais ou menos tinha 106 anos.
Ela teria mais ou menos 106 anos.
Diz. E não se apartava do templo.
E não se apartava do templo.
Servindo de noite e de dia com ayunos e orações.
Servindo de noite e de dia com jejum e oração.
Ana, para mim, sempre ha sido um grande exemplo.
Ana, para mim, sempre tem sido um grande exemplo.
Onde se encontram mulheres como Ana?
Aonde se encontram as mulheres como Ana?
Agora, Ana tem o tipo de vida de mulher que uno deveria viver uma vida miserável.
Ana não tem o tipo.
Não tem o tipo de vida.
Tem o tipo de vida
que para nós seria uma vida miserável.
Que para nós hoje em dia seria uma vida miserável.
Imagine-se uma jovencita.
Imagine uma jovem
que se casa aos 15 anos.
Que se casa aos 15 anos.
Que queda viúva aos 22 anos.
Que fica viúva aos 22.
Provavelmente com filhos.
Provavelmente com filhos.
E não era nossa época.
E não era essa nossa época.
Porque em nossa época a mulher pode trabalhar.
Porque na nossa época agora a mulher pode trabalhar,
pode estar fora da casa,
pode estar fora de casa.
Ela pode fazer muitas coisas.
A mulher pode fazer muitas coisas.
Generalmente na época do Senhor Jesus,
geralmente na época do Senhor Jesus,
no ambiente religioso de Israel,
no ambiente religioso de Israel,
já considerava a mulher de uma maneira muito inferior.
Já era, a mulher já era considerada de uma maneira muito inferior.
Agora se ela era viúva,
agora se ela era viúva,
era pior.
Pior ainda.
Porque seguramente por alguma maldição Deus havia cortado a seu marido.
Pois certamente por alguma maldição Deus havia tirado seu marido.
Nessas culturas antigas como a mulher às vezes não podia trabalhar.
Nas culturas antigas, as mulheres, como às vezes não podiam trabalhar,
generalmente terminavam prostituindo-se.
Geralmente elas terminavam se prostituindo.
Era uma situação difícil.
Era uma situação muito difícil.
Por isso Paulo à igreja lhe recomendava que cuidara das viúvas muito especialmente.
Por isso Paulo recomendava que se cuidassem das viúvas na igreja muito especialmente.
Era o único membro da igreja onde a Bíblia nos detalha as características que elas deviam ter para poder receber oferta.
É o único membro que a Bíblia nos detalha as características que elas deveriam ter para poder receber as ofertas
então,
da igreja.
Então, uma viúva nessa época não la passava bem, irmão.
Então, uma viúva, irmãos, nessa época não passava bem.
Agora, se você põe a pensar,
agora se você se coloca a pensar,
uma mulher divorciada,
uma mulher divorciada,
uma mulher madre solteira,
uma mulher que é mãe solteira,
não la passa bem. Não la passa bem.
Não passa bem.
Por mais valiente que seja.
Por mais valente que ela
por
seja.
Por mais esforçada que seja.
E por mais esforçada que ela seja.
Não é uma vida fácil.
Não é uma vida fácil.
Eu porque estou ressaltando isso.
E por que que eu estou ressaltando isso?
Porque às vezes Deus escolhe a vida de pessoas.
Porque às vezes Deus escolhe a vida de pessoas.
Que lhes ha tocado situações verdadeiramente difíceis.
Que para elas têm sido separados situações verdadeiramente difíceis.
Mas essas situações tão difíceis.
Porém, essas situações tão difíceis
não foram um obstáculo.
Não foram um obstáculo
para a devoção.
Para a devoção.
Para a consagração.
E para a consagração.
Para o serviço.
Para o serviço.
Mire o que diz a escritura de uma anciana de 104 anos.
Veja o que a escritura diz a respeito de uma anciã de 104 anos.
Viúva.
Viúva.
E não se apartava do templo.
E não se apartava do templo.
Agora, se você estuda todo o serviço do templo,
agora se você estuda todo o serviço do templo,
era praticamente exclusivo para os homens.
Esse serviço era praticamente exclusivo para os homens.
Ah, pero quando há devoção.
Porém, quando existe devoção.
Quando há amor.
E quando existe amor.
Quando há consagração.
Quando há consagração.
Há fidelidade.
A fidelidade.
Esta mulher não se apartava do templo, irmão.
Essa mulher não se separava do templo, irmãos.
Todos os dias estava no templo.
Todos os dias ela estava no templo.
Sempre estava nas coisas de Deus.
Sempre estava envolvida nas coisas de Deus.
Ela poderia ter muitas excusas.
Ela poderia ter muitas desculpas.
Irmão, eu tenho que cuidar dos filhos.
Irmão, eu tenho que cuidar das crianças.
Sou viúva, tenho que trabalhar.
Eu sou viúva, tenho que trabalhar.
Ninguém está pendente de mim.
Ninguém está atento comigo.
Mas isso não era excusa para Ana.
Mas isso não era desculpa para Ana.
Ana sempre.
Ana sempre
foi fiel a Deus.
Sempre foi fiel a Deus.
E à casa de Deus.
E à casa de Deus.
Eu conheço.
Eu conheço.
A mamã deste
irmão. A mãe desse irmão.
Uma mulher de 80 anos.
Uma mulher de 80 anos.
Com diabetes.
Com diabetes.
Uma enfermidade séria.
Uma enfermidade séria.
Todas as reuniões.
Todas as reuniões.
Que eu vou pregar a Curitiba.
Que eu vou pregar em Curitiba.
Todos os encontros.
Todos os encontros.
Que eu vou pregar na região.
Que eu vou pregar na região.
Me encontro essa
mulher. Eu encontro essa mulher.
Hasta en Colombia me la encontré.
Até na Colômbia encontrei com ela.
Hermana.
Irmã.
¿Cuántos años tiene usted?
Quantos anos você tem?
¿Se podría decir lo mismo de usted?
Você poderia dizer o mesmo a seu respeito?
Siempre que hay reunión de oración.
Sempre que existe reunião de oração.
Siempre que hay una convocación en la iglesia.
Sempre que há uma convocação na igreja.
Siempre que hay algo del Señor.
Sempre que existe algo do Senhor.
¿Usted está ahí?
Você está aí?
Jovencitas,
jovenzinhas,
recém-casadas,
jovens recém-casadas,
hasta solteiras,
até mesmo solteiras.
Hermana, por que não ha ido a las reuniones?
Irmã,
por que não ha ido a las reuniones?
Porque você não tem ido nas reuniões?
Ah, irmãos, que estou muito ocupado na casa.
Irmão, é porque eu estou muito ocupada nas coisas de casa.
Esto.
Estou ocupada nisso.
En el trabajo.
No trabalho.
Haciendo esto.
Fazendo isso.
Ai, hermana.
Ah, irmã.
Excusas.
Desculpas.
Porque a Bíblia nos mostra uma mulher de 104 anos.
Porque a Bíblia nos mostra uma mulher de 104 anos.
Viúva.
Viúva.
Pero que amava a Deus.
Porém, que amava a Deus.
O problema é onde está nosso coração.
O problema é aonde está o nosso coração.
Um irmão contava o testemunho de seu papá.
Um irmão contava um testemunho a respeito do seu pai.
Que ele se converte.
Que ele se converte.
A Cristo.
A Cristo.
E ele era um bom jogador de futebol.
E ele era um bom jogador de futebol.
Tanto que na empresa sempre o solicitavam para os campeonatos de futebol, porque era muito bueno.
Tanto que na empresa sempre pediam que ele participasse dos campeonatos de futebol, porque ele era muito bom.
E um dia ele renunciou ao futebol por el Senhor.
E um dia ele abriu mão do futebol por causa do Senhor.
Não voltou a treinar, não voltou a jogar.
Não voltou a treinar e nem voltou a jogar.
Então o chefe estava preocupado e o mandou chamar.
Então o chefe dele estava preocupado e mandou chamá-lo.
Fulanito, você por que não voltou a jogar?
Fulano, por que você não tem jogado? Não voltou para jogar?
E ele respondeu. Es que no tengo tiempo.
É que eu não tenho tempo.
E o chefe lhe respondeu.
E o chefe respondeu para ele.
O problema não é de tempo.
O problema não é de tempo.
O problema é de prioridades.
O problema é de prioridades.
E ele disse sim.
E ele disse sim.
A verdade é que o futebol já não é uma prioridade.
A verdade é que o futebol já não é uma prioridade.
Hermanos.
Irmãos.
O problema não é de tempo.
O problema não é de tempo.
O problema é de prioridades.
O problema é de prioridades.
Porque quando há prioridades.
Porque quando existem prioridades.
De alguma maneira sai o tempo.
De alguma forma nós tiramos também o tempo.
Eu penso que para Ana.
Eu penso que para Ana.
As coisas da casa de Deus.
As coisas da casa de Deus.
Eram prioridade.
Eram prioridades.
Em muitos casos.
Em muitos casos.
Seria melhor.
Seria melhor.
Para muitas mulheres.
Para muitas mulheres.
Quedar-se viúvas.
Ficar viúvas.
Sem filhos.
Sem filhos.
E vivendo uma vida pobre, se se pode dizer.
E vivendo uma vida pobre, se assim se pode dizer.
Pero consagradas a Deus.
Porém consagradas a Deus.
Agora temos mulheres.
Agora nós temos mulheres.
Bem vestidas,
bem vestidas,
com buenos esposos,
com bons maridos,
bonitas casas,
casas bonitas, grandes famílias,
e sem devoção a Deus,
e sem devoção a Deus.
Senhor, tenha misericórdia de nós, irmão.
Senhor, tenha misericórdia de nós, irmão.
Que mais diz de Ana?
E o que mais fala a respeito de Ana?
Diz aí no 37.
Diz aí no 37.
E não se apartava do templo.
E não se separava do templo.
Servindo de noite e de dia com ayunos e oração.
Servindo de noite e de dia com jejum e oração.
Agora mire isto.
Agora veja isto.
Ela não solo estava na casa.
Ela não somente estava na casa.
Porque é muito fácil também solo estar em la casa.
Porque às vezes é muito fácil estar na casa.
Há pessoas que estão em la casa.
Existem pessoas que estão na casa.
E eles têm uma silla na igreja.
Eles têm uma cadeira na igreja.
E essa silla é seu trono.
E essa cadeira é o seu trono.
Todo mundo sabe que eles sempre que chegam se sentam aí.
Todo mundo sabe que sempre que ele chega ele se senta naquela cadeira.
Leva 20 anos sentando-se nessa silla.
Ele leva 20 anos se sentando na mesma cadeira.
Uma coisa é vir à igreja e sentar-se numa silla.
Uma coisa é vir à igreja e se sentar numa cadeira.
E outra coisa é servir.
E outra coisa é servir.
Ana não solo estava na casa.
Ana não estava somente na casa,
sino que ela servia.
Senão que também ela servia.
E ressalte isto, irmão.
E ressalte isso, irmão.
De noite e de dia.
De noite e de dia.
Que tremendo, não, irmão?
Que tremendo, não, irmão?
Esta mulher é um exemplo tremendo.
Essa mulher é um exemplo tremendo.
Temos jovens de 30 anos.
Nós temos jovens de 30 anos.
Homens de 50 anos.
Homens de 50 anos.
Que o domingo les cuesta pararse de la cama para orar e para ir a la reunión.
Que ao domingo custa para ele parar um momento na cama para orar ou para ir para a reunião.
E temos uma mulher de 104 anos.
E nós temos uma mulher de 104
que
anos.
Que serve de noite e de dia.
Que serve de noite e de dia.
Que exemplo, não, irmãos?
Que exemplo, não, irmãos?
Eu quando leio estes passagens eu quedo avergonzado.
Eu quando leio essas passagens eu fico envergonhado.
Tan joven,
tão jovem,
pero tan cansado.
Porém tão cansado.
Tan joven,
tão jovem,
pero tan perezoso.
Porém tão preguiçoso.
E ver uma mulher tão diligente.
E ver uma mulher tão diligente.
Aún en su vejez.
Mesmo na sua velhice.
E agora me dirijo a los ancianos.
E agora eu digo aos anciãos.
Hermano, en la vida cristiana no hay jubilación.
Irmãos, na vida cristã não tem aposentadoria.
Que el Señor lo lleve a su presencia.
Que o Senhor leve-o à sua presença.
Con las botas puestas.
Com
las botas puestas, los zapatos puestos.
Com os sapatos colocados.
Peleando la batalla.
Lutando a batalha.
Corriendo la carrera.
Correndo a carreira.
Una mujer de 104 años.
Uma mulher de 104 anos.
Sirviendo de noche y de día.
Servindo noite e dia.
Nosotros a veces nos preocupamos.
Nós às vezes nos preocupamos.
Tenemos un almuerzo en la iglesia el domingo.
Temos um almoço da igreja.
Vienen otras iglesias a visitarnos.
E vêm outras igrejas
vamos
a visitar.
140 hermanos.
Às vezes 140 irmãos.
¿Cómo vamos a hacer para preparar el almuerzo?
E como que nós vamos fazer para preparar o almoço?
Hermanos, ¿quién quiere ayudarnos a preparar el almuerzo?
Irmãos, quem quer nos ajudar a preparar o almoço?
Y nadie levanta la mano.
E ninguém levanta a mão.
Ah, si uno les preguntara que quién va a comer en el almuerzo.
Agora, se nós perguntarmos quem vai comer o almoço.
Los que nunca vienen a la iglesia ese día aparecen.
Aqueles que nunca vêm na igreja nesse dia vão aparecer.
Ese es el día de avivamiento para los cristianos.
E esse é o dia de avivamento para os cristãos.
Cuando hay comida.
Quando existe comida.
Pero quienes están dispuestos a servir preparando la comida.
Mas quem está disposto a servir preparando a comida?
Una mujer de 104 años.
Uma mulher de 104 anos.
Sirviendo.
Servindo.
De noche y de día.
Noite e dia.
Bien dijo un predicador.
Bem disse um pregador.
El que no vive para servir.
Aquele que não vive para servir.
No ha aprendido a vivir.
Não aprendeu a viver.
Bien dijo otro predicador.
E bem disse um outro pregador.
Existen dos tipos de cristianos en la iglesia.
Existem dois tipos de cristão na igreja.
Los que reciben más de los que dan.
Aqueles que recebem mais do que dão.
E los que dan más de lo que reciben.
E aqueles que dão mais do que recebem.
¿Usted cuál es ese?
E você de que tipo é?
De los que recibe más.
Daqueles que recebem mais.
Y da poco.
E dão pouco.
Ou nada.
Ou quase nada.
O de los que dan mucho.
Ou daqueles que dão muito.
Y reciben poco.
E recebem pouco.
Solo existen dos, hermanos.
Só existem dois tipos.
No hay puntos intermedios.
Não existem pontos intermediários.
O somos cristianos acostumbrados a servir.
Ou nós somos cristãos acostumados a servir.
Ou nos acostumbramos solo a sentarnos en la iglesia.
Ou nós nos acostumamos somente a nos sentarmos na igreja.
Como hongos.
Como fungos.
Sin movimiento.
Sem movimento.
Sin vida.
Sem vida.
Casi muertos.
Quase mortos.
La única fuerza que tenemos es para venir a sentarnos y devolvernos.
A única força às vezes que temos é para vir sentarmos e para voltar para casa.
Hermano, nuestro Señor.
Irmãos, o nosso Senhor.
Nos dio ejemplo.
Nos deu exemplo.
Sirviendo a los discípulos.
Servindo aos discípulos.
Que el Señor nos despierte.
Que o Senhor nos desperte.
A una vida de devoción.
Para uma vida de devoção.
De servicio.
De serviço.
Y de consagración.
E de consagração.
Amén.
Amém.
Sigue diciendo, ya vamos a ir terminando.
Segue dizendo aí, mas nós já vamos terminando.
Sirviendo de noche, de día, con ayunos y oraciones.
Servindo de noite e de dia com jejuns e oração.
Ahora yo quiero resaltar el glorioso ministerio del ayuno y de la oración.
E eu gostaria de ressaltar o glorioso ministério do jejum e da oração.
Tal vez muchos de nosotros, hermanos.
Talvez muitos de nós, irmãos.
No tengamos la capacidad de predicar.
Nós não tenhamos a capacidade de pregar.
La facilidad de predicar.
A facilidade para pregar.
Tal vez muchos de nosotros tengamos la capacidad de tocar un instrumento, de cantar bien.
Talvez muitos de nós não tenhamos a capacidade de tocar um instrumento ou de cantar bem.
Mas existe um ministério na igreja que não requer dons ou talentos naturais.
Mas existe um ministério na igreja que não requer dons ou talentos naturais.
Capacidades extraordinárias.
Não requer capacidades extraordinárias.
O único que se necessita são corações devotos e fervientes.
O único que precisa são corações devotos e fervientes. fervente.
E esse é o ministério da oração.
E esse é o ministério da oração.
Um ministério que parece silencioso.
Um ministério que parece silencioso.
Um ministério que às vezes é encarregado a poucos na igreja.
Um ministério que às vezes é encarregado a poucos na igreja.
Não porque a vontade de Deus seja para poucos.
Não porque a vontade de Deus seja para poucos.
Eu considero que os mesmos que se congregam para partir o pão.
Eu considero que os mesmos que se congregam para partir o pão.
Os mesmos que se congregam para escuchar a palavra.
Os mesmos que se congregam para escutar a palavra.
Deveriam ser os mesmos que se reúnem a orar juntos.
Deveriam ser os mesmos que se reúnem para orar.
Os mesmos que estão na reunião de oração.
Os mesmos que deveriam estar na reunião de oração.
E esse ministério.
E esse ministério.
Tão menosprezado para muitos, irmãos.
É menosprezado para muitos, por muitos.
É o ministério que sustenta a vida espiritual da
igreja. É um ministério que sustenta a vida espiritual da igreja.
Se há uma coisa que a igreja em nossos dias abandonou.
Se tem uma coisa que a igreja nos nossos dias abandonou,
esse é o ministério da oração.
É o ministério da oração.
Por isso,
e por isso,
a igreja em nossos dias é débil.
A igreja dos nossos dias é fraca.
A igreja em nossos dias é carnal, irmãos.
A igreja dos nossos dias é carnal, irmãos.
Mundana.
Mundana.
Superficial.
Superficial.
Religiosa.
E religiosa.
Sin oração.
Sem oração.
Não há llenura del espírito.
Não há enchimento do Espírito.
Sin oração.
Sem oração.
Não há direção do Espírito.
Não há direção do Espírito.
Sin oração.
Sem oração.
Não há poder espiritual em meio nosso.
Não existe poder espiritual no nosso meio.
Se nós fizéssemos uma lista.
Se nós fizéssemos uma lista.
Onde colocáramos as necessidades de cada um?
Onde nós colocássemos as necessidades de cada um?
Necessidades espirituais do indivíduo.
Necessidades espirituais.
Lutas personais do indivíduo.
Lutas pessoais do indivíduo.
Tentações do indivíduo.
Tentações.
Lutas na família.
Lutas na família.
Com os filhos.
Com os filhos.
Com os netos.
Com os netos.
Com os que não são crentes de nossa casa.
Com aqueles que da nossa casa que não são crentes.
Com os cristianos que estão débeis.
Com os cristãos fracos.
Cristianos que não han vuelto.
Com aqueles que não voltaram.
Com os cristianos que se apartaram del Senhor.
Com aqueles que se separaram do Senhor.
Com aqueles que estamos evangelizando.
Com aqueles que estamos evangelizando.
A lista seria tão ampla.
A lista seria tão ampla.
Tão grande.
Tão grande.
Que deveríamos passar vários dias em reunião de oração.
Que nós deveríamos passar vários dias em reunião de oração.
Agora existindo tanta necessidade.
Agora mesmo existindo tanta necessidade.
Se ora tão pouco.
Nós oramos tão pouco.
Há lugares.
Existem lugares.
Aí eu não sei aqui.
Eu não sei aqui no Brasil.
Nem acá na cidade.
Nem aqui na cidade.
Mas eu conheço lugares.
Porém eu conheço lugares.
Que não têm reunião de oração, irmão.
Que não tem reuniões de oração.
Agora.
Agora.
Conheço lugares.
Conheço lugares.
Que têm reunião de oração.
Que tem reunião de oração.
E vão três irmãs.
E vão três irmãs.
Ahorita estávamos en el encuentro en San José dos Pinhais.
Agora há pouco nós estávamos no encontro em São José dos Pinhais.
E se levantou um irmão.
E se levantou um irmão.
A predicar e dijo.
Um irmão se levantou para pregar e disse:
Gracias al Señor me levantaron las oraciones de las hermanas que se levantaron a orar.
Graças ao Senhor, eu estou de pé por causa das orações das irmãs que se levantaram para orar.
E quando ele escutou as orações das mulheres,
e quando ele escutou as orações das mulheres,
sentiu como esse respaldo do Senhor.
Ele sentiu como um respaldo do Senhor.
E dijo,
eu disse.
E a la par de las oraciones de las mujeres.
E ao passo das orações das mulheres.
A la par.
E junto com as orações das mulheres.
Escuchaba los ronquidos de los hombres.
Eu escutava o ronco dos homens dormindo.
Ai, irmãos.
Ai, irmãos.
Se nós não investimos na vida de oração como igreja.
Se nós não investimos na vida de oração como igreja.
Poderão passar 5 anos.
Poderão passar 5 anos.
Poderão passar 10 anos.
Poderão passar 10 anos.
E a igreja não vai cambiar.
E a igreja não vai mudar.
E o estancamento espiritual.
E o estancamento espiritual
não é estancamento.
Não é um estancamento.
É retrocesso espiritual.
É um retrocesso espiritual.
El Señor despierte,
que o Senhor desperte.
E levante, Homens como Simeão,
E
mulheres como Ana.